Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020, é isso mesmo que você está pensando? Está começando mais uma edição da nossa prosa diária no programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, te convido a me fazer companhia nessa próxima hora para a gente falar de saúde, bem-estar, agroecologia, alimentação saudável. E hoje a gente vai tratar bastante do coronavírus aqui no programa, justamente para lembrar você que esse é um assunto que não ficou para trás. O vírus está entre nós, a pandemia não deu trégua aqui no Brasil. É importante se manter alerta, tomar os cuidados necessários para prevenir a contaminação. De segunda a sexta-feira, a gente se encontra sempre às 11 horas da manhã na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br, mas o programa fica disponível lá no site para você ouvir depois. E dá para ouvir a qualquer hora também nas plataformas de podcast. É só digitar Bem Viver nos campos de busca do Deezer, do Spotify, do iTunes e do Google Podcast. E claro, tem uma grande rede com mais 18 emissoras que também levam a palavra do Bem Viver para cidades de norte a sul do país. Eu aproveito para agradecer pela sua audiência. É muito bom ter você aqui com a gente. O Bem Viver desta quinta-feira está no ar, então vamos começar a nossa prosa agora.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Dia 3 de dezembro é uma data bem relevante para a gente aqui no Bem Viver, porque marca o Dia Internacional de Luta contra os Agrotóxicos. Essa data de 3 de dezembro, como eu falei ontem mesmo aqui no programa, lembra o maior crime industrial da história, que hoje completa 36 anos. Trata-se do vazamento de um gás altamente tóxico da fábrica de pesticidas de uma empresa estadunidense, na cidade de Bhopal, na Índia. Mais de 2 mil trabalhadores e trabalhadoras morreram vítimas desse crime. E essa luta contra os agrotóxicos é uma das bandeiras do nosso programa, que defende uma alimentação saudável, produzida sem veneno, com respeito às pessoas que plantam e colhem e também ao meio ambiente. Esses são os princípios básicos da agroecologia. E se tem agrotóxico, se tem veneno contaminando a terra, os alimentos e as pessoas, isso significa que a gente não tem um modelo sustentável de produção. Os agrotóxicos são um tipo de veneno muitas vezes invisível. Você pode não saber, mas eles são usados nos alimentos. Podem estar agora mesmo na sua mesa, na fruta, na verdura ou nos legumes que você come. Quem comprova é a própria Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um relatório divulgado pelo órgão em dezembro do ano passado mostrou que 23% dos alimentos que foram analisados tinham agrotóxicos proibidos ou acima do limite permitido. Os campeões desse ranking foram pimentão, goiaba, cenoura, tomate e alface. Alimentos que fazem parte da nossa alimentação diária, que chegam ao nosso prato carregados de veneno. O contato com essas substâncias pode trazer consequências graves às pessoas, segundo o Instituto Nacional do Câncer, problemas respiratórios, depressão, alteração do funcionamento dos rins, aborto são alguns dos problemas relacionados à exposição a essas substâncias químicas. Estudos científicos também têm mostrado o potencial de desenvolvimento de câncer relacionado a diversos agrotóxicos, justificando a recomendação de precaução com o uso e o contato com esses venenos. Mas na contramão de todas essas recomendações está o Brasil, que tem liberado o registro e a comercialização dessas substâncias em ritmo acelerado. E para a gente entender melhor qual é o cenário atual dos agrotóxicos no Brasil e por que a gente tem que combater esses venenos, vamos escutar agora uma entrevista que o repórter do Brasil de Fato, Eric Gimenez, fez com a Nayara Bittencourt. Ela é advogada, assessora jurídica da organização Terra de Direitos, que tem o combate aos agrotóxicos como um dos eixos de atuação. A gente confere o bate-papo agora.
Nayara, bom, para começar a conversa, eu queria te ouvir sobre um cenário geral nesse momento, né, do uso de agrotóxicos no Brasil, considerando tanto o governo Bolsonaro quanto esse período que a gente vive de pandemia.
Certo. Bom, então, Eric, esse ano de fato acirrou a liberação de agrotóxicos que já vinha ocorrendo desde o ano passado de uma forma muito intensa. Na verdade, a gente vê um aumento exponencial desde 2016, mas em 2019 nós já batemos o recorde do ano em que mais se liberou agrotóxicos, e é provável que esse ano, em 2020, que é justamente o ano em que nós temos uma pandemia, uma crise sanitária, econômica e social muito grave no país, em que é possível que esse recorde seja novamente atingido nesse ano. Em 2019 e 2020, o dado que nós temos até agora é de 909 novos produtos aprovados nessa gestão. E não é só isso, né, Eric? Nós vemos também uma série de flexibilizações normativas, uma aceleração na aprovação desses produtos e um déficit, né, uma ausência na fiscalização do uso também desses produtos, especialmente nesse cenário de pandemia em que é difícil que técnicos, por exemplo, ou fiscais vão a campo. Então, de fato, esse ano também que a gente viu, né, foi uma fala expressa do ministro do Meio Ambiente afirmando que aproveitaria esse momento em que os holofotes estão voltados para a questão de saúde pública para justamente aprovar esses produtos que são notadamente danosos à saúde e ao meio ambiente.
E a quem que interessa essas aprovações e essa flexibilização nas leis?
Olha, interessa a vários grupos econômicos, né? De um primeiro modo, eu diria que favorece muito a indústria de agrotóxicos, essa indústria que é prioritariamente formada por empresas transnacionais, que têm um forte interesse no uso desses produtos, na criação desse mercado no cenário nacional, como um primeiro agente. Também favorece o grande agronegócio exportador, que é justamente aquela parcela de produtores que mais utiliza agrotóxicos, já que a gente tem uma utilização muito maior nas culturas de soja, cana e milho no Brasil, que são as principais utilizadoras, não só em área plantada, mas também em volume de agrotóxicos utilizados para essas três culturas, prioritariamente. Então, favorece especialmente a indústria de agrotóxicos e esses produtores da cadeia exportadora de commodities.
Entendi. Isso acaba sendo interessante para os poderosos, né, para esse governo que está vigente. E ele tem se demonstrado muito hostil a mudanças, né? A mudar esse cenário. Como que dá para fazer? O que a gente pode fazer? E quais são os caminhos para tentar reverter esse avanço?
De modo geral, a sociedade civil, algumas organizações de pesquisa, ambientalistas, de defesa de direitos humanos ou de saúde pública, movimentos sociais, têm incidido de uma forma bastante contundente nesse tema, denunciando, divulgando, né, as informações que estão apresentadas, traduzindo essas diversas flexibilizações que tem ocorrido. Também a imprensa tem auxiliado muito nesse papel de divulgação e tradução dessas ameaças e violações, mas o que a gente percebe também que tem funcionado de ações afirmativas, para além dessas ações que nós estamos à defensiva, né? Mas o que a gente tem visto é que ações de fortalecimento local e regional têm dado certo. O que significa isso, né? Este ano nós tivemos eleições municipais com resultado bastante expressivo da Articulação Nacional de Agroecologia, que elaborou uma carta compromisso com diversas centenas de candidaturas país afora, né, de vereadores e vereadoras e prefeitos e prefeitas. E dessas candidaturas, 172 foram eleitas com compromissos de defesa da vida, da agroecologia, né, e de redução de agrotóxicos. Então, a gente percebe que isso é uma possibilidade de avanço. Então, criar leis municipais, avançar em políticas públicas municipais, além de que, eu acho que um ponto importante é que a gente denuncie mais, né? Quando a gente está atento do que está ocorrendo, dessas violações, a gente também se sente mais apto e mais capacitado a denunciar violações. Uhum. Então, uma pulverização irregular, uso ou mesmo venda de produto de forma irregular, quando as pessoas também vão se dando conta dos malefícios que esses produtos causam, elas também se sentem mais seguras, né, e percebem melhor os canais de denúncia dessas violações.
E de que forma denunciar? De que forma que o cidadão comum pode denunciar?
Então, é algo complexo, né? A gente sempre coloca que no Brasil ainda nos falta um mecanismo unificado de denúncia. Então, isso parte muito do lugar onde a pessoa está. Então, na maioria das vezes, se pode denunciar, por exemplo, ao órgão de fiscalização agropecuária, ou órgão de fiscalização ambiental, de controle ambiental da sociedade, ou mesmo, por exemplo, ao órgão de saúde, uma secretaria de saúde, uma secretaria de agricultura, uma secretaria de meio ambiente, ou então os órgãos, né, de controle. Nos estados, a competência de fiscalização, ela é concorrente. Então, os estados, municípios e a própria União têm o dever de fiscalizar o uso desses produtos. Mas a questão é justamente a gente, nos estados e municípios, saber quem procurar. Importante também alertar que o Ministério Público Estadual também tem a competência, né, de averiguar algum dano coletivo que possa ser causado pelo uso desse produto, ou um dano ao meio ambiente.
E você citou a importância dos governos, o municipal e o estadual, né? Principalmente no fortalecimento da agroecologia. Eu queria te ouvir sobre como que eles podem atuar diante de um governo federal e de um Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura, que não tem interesse na agroecologia, né? Então, eles têm autonomia para mudar estruturalmente as cidades e o campo, obviamente. Como que eles podem agir nesse caso, sendo que o governo federal não tem interesse nisso?
Isso é bem interessante também, Eric, porque os estados e municípios, eles têm competências, inclusive firmadas em lei, pela Lei dos Agrotóxicos, a Lei 7.802 de 1989. Essa lei estabelece competências para que os estados e municípios legislem sobre agrotóxicos. Então, significa que já tem uma competência estipulada em que os estados podem, por exemplo, estabelecer medidas um pouco mais restritivas ao uso desse produto. O que significa isso, né? Por exemplo, estabelecer distâncias mínimas para aplicação. A maioria dos estados não estabelece, por exemplo, nenhuma distância mínima para aplicação terrestre de agrotóxicos de mananciais, ou de produções agroecológicas, ou de povoados, né, vilas. Mas, para além disso, né, da regulação sobre os agrotóxicos iniciais, que é competência estipulada, é possível também estabelecer algumas políticas públicas. Então, por exemplo, o incentivo à agroecologia, por meio de aquisições públicas desses produtos produzidos pelos agricultores familiares de forma sustentável e saudável, o incentivo, por exemplo, de capacitação e treinamento para a transição agroecológica. São medidas bastante simples que já têm sido implementadas em vários municípios brasileiros, então que podem servir de exemplos a outros locais.
E bom, a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, né, apresentou um dossiê para a ONU com denúncias, com diversos dados em relação ao abuso de agrotóxicos aqui no Brasil, né? O que tem de mais relevante? É claro que é um documento, imagino que extenso, né? Mas o que tem de mais relevante ali? De que forma que ele pode ser usado? De que forma que ele pode ser aplicado para mudanças efetivas?
Então, ano passado, em dezembro, o relator de resíduos tóxicos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, ele esteve numa visita ao Brasil, justamente porque houve uma visualização no Conselho de Direitos Humanos da ONU de que o Brasil estaria violando muitos direitos humanos, especialmente em relação a resíduos tóxicos, né? Só a gente lembrar, por exemplo, das barragens que foram rompidas, do aumento do uso de agrotóxicos, da flexibilização normativa. Então, houve uma visita em dezembro desse relator. E ele, e nesse momento, a campanha entregou um dossiê que apresenta, por exemplo, algumas violações de direitos humanos, à saúde, à água, ao meio ambiente, a dificuldade que a gente tem tido em relação ao acesso a dados, então ao direito à informação que tem sido violado, né, que alguns dados estão sendo suprimidos nesse contexto, também alguma situação de trabalhadores envolvidos e até isso que a gente acabou de conversar, né, que o quanto há uma dificuldade de acesso à justiça pelas comunidades, a dificuldade de reparação pelas violações causadas pelo uso de agrotóxicos, ou responsabilização de toda essa cadeia empresarial, né? E também a dificuldade de denúncia que as comunidades têm. Além disso, algumas questões que foram apresentadas também, que é justamente essas mudanças na regulação, não só em relação ao Ministério da Agricultura, mas a Anvisa também, né? Que mudou, por exemplo, a classificação toxicológica dos agrotóxicos no ano passado, de uma forma bastante preocupante, e também a perseguição a alguns pesquisadores e pesquisadoras, cientistas no Brasil, que têm pesquisado agrotóxicos, né, sobre esse tema. Enfim, a gente tem visto esse ano uma perseguição muito grande à ciência, de uma forma geral, e isso não é diferente nessa temática de denúncia em relação ao agrotóxico.
Você citou as comunidades, né? Eu queria também te ouvir sobre quem são as principais vítimas do agrotóxico. Claro que somos todos nós, né? Mas quem são as principais, onde estoura mais o uso dos agrotóxicos no Brasil? São as populações que já têm uma certa vulnerabilidade?
É isso que você colocou, né? De uma forma geral, todos nós somos afetados pelo uso de agrotóxicos. Mesmo a gente diga, né? Não, nós vamos consumir alimentos orgânicos ou agroecológicos, a nossa água está contaminada, né? A água de um em cada quatro municípios brasileiros tem a presença de 27 tipos de agrotóxicos que são monitorados na nossa água, né? Então, de alguma forma, essa água contaminada está chegando no nosso banho, no nosso consumo. Mas, de fato, as comunidades que são mais afetadas pelo uso direto de agrotóxicos, então mais em contato com esse produto, né? Seja pela pulverização aérea, seja pela pulverização terrestre, são as comunidades rurais. em especial camponeses, agricultores familiares, comunidades indígenas e quilombolas que estão perto dessas grandes áreas de produção do latifúndio, né? Então, dessas produções de commodity. A gente tem percebido que essas comunidades elas já estão cercadas, de algum modo, né, por conflitos territoriais, e o uso massivo de agrotóxicos ele acirra esses conflitos, né? Alguns relatos que nós vimos no ano passado, inclusive foram enviados ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, é que diversas vezes esses agrotóxicos também são utilizados como armas químicas, né? Para ou expulsar essas populações desses territórios, ou para ameaçar de diversos modos, né? Que os agrotóxicos também estão nesse contexto de uma estrutura agrária extremamente desigual no Brasil.
Você pode dar alguns exemplos de como são usados como arma química?
Posso, por exemplo, em Marabá, no Pará, no ano passado, numa ocupação de terras, inclusive do movimento de trabalhadores rurais sem terra, agrotóxicos foram pulverizados exatamente na cabeça das pessoas que estavam ali naquele território fazendo uma luta política para expulsar essas pessoas daquele lugar em que se reivindicava a reforma agrária. Nós temos também alguns casos de quilombos aqui no Paraná, em que se utilizou propositalmente agrotóxicos para formar uma espécie de terra arrasada, né? Naquelas áreas que estão próximas aos quilombos, e aí se disputa a terra e as comunidades não conseguem mais produzir naquela terra arrasada, né? Naquela terra que foi esgotada pelo uso massivo de agrotóxicos. Então, isso é bastante comum. Infelizmente, é uma realidade comum no Brasil.
Só para finalizar, então, eu queria te ouvir sobre o que nós, como consumidores, como cidadãos, né, principalmente na cidade, que a gente tem já uma cadeia, a gente faz compras em mercados, por exemplo, né? Como que a gente pode contribuir para mudar esse cenário nas nossas compras, nas nossas atitudes diárias, né? Você citou a questão da água, que a gente muitas vezes nem tem controle, né? O que a gente pode fazer como cidadão, como consumidor?
Isso é muito legal, né? Os consumidores, eu acho que a gente tem visto uma preocupação de saber de onde vem o seu alimento, né? Então, quando a gente vai ao mercado, quando a gente vai comprar algum produto, se perguntar de onde vem, será que eu conheço aquele produtor ou produtora que produziu esse alimento que está chegando na minha casa? De onde ele vem? Será que está na época de consumir aquele produto? Ou ele está congelado há tanto tempo, né? De onde vem? Como é que eu busco isso? Também eu acho que as iniciativas, né, que a gente tem visto, esse momento de pandemia, ele também implicou atualizações, né, tanto dos próprios agricultores quanto também dos consumidores. Então, aumento, por exemplo, de entrega de cestas e produtos agroecológicos em casa, a gente tem visto. A busca pelos consumidores de frequentarem as feiras livres e abertas dos agricultores, né, direto da agricultura familiar, ao invés de ter em grandes mercados que tem aglomeração, são ambientes fechados, as pessoas têm buscado essa forma mais direta, né? Então, saber de onde vem e se questionar se é possível buscar essas feiras. Tem vários estados e municípios que têm aplicativos de identificação dessas feiras. Então, a gente tem visto que isso tem avançado muito mais, né? Nesse contato direto consumidor e agricultor.
E faz toda a diferença, né? Ter essa consciência e, principalmente, ter essas ações que possam mudar um pouco esse cenário.
Exatamente, faz toda a diferença. E é possível também, né, conhecendo mais a realidade daqueles agricultores, a gente se somar em outras lutas, né, que começa com uma questão de consumo. Inclusive, eu queria lembrar que há uma possibilidade muito grande de ser aprovado a liberação comercial do trigo transgênico no Brasil, que é justamente resistente ao glufosinato de amônio, que é um agrotóxico mais tóxico que o glifosato. E isso depende muito, por exemplo, da postura do consumidor, né? Isso não foi aprovado ainda, é uma possibilidade muito grande de ser aprovada pela CCNBio, Comissão Nacional Técnica de Biossegurança. Mas há uma resistência muito grande das indústrias do trigo, que estão dizendo assim, olha, o consumidor, se eu colocar esse produto no mercado, não vai aceitar esse produto. E nós, como consumidores, temos o papel de dizer sim, nós não compraremos o pãozinho na padaria com que seja transgênico, né? Que seja resistente a um agrotóxico extremamente perigoso.
Nosso papel é muito importante, né? Na verdade é fundamental, e a gente, como consumidor, tem esse poder de mudar o cenário, né? Que é bem ruim nesse momento.
Exatamente, e de fortalecer esses grupos que também estão passando por dificuldades financeiras, econômicas, com a falta de políticas públicas pelo Estado, né? Então também temos esse papel.
Com certeza. Então tá bom, Nayara. Eu agradeço muito aqui sua participação no nosso programa.
Imagina, eu que agradeço, Eric.
Muito obrigado. Então, conversamos com Nayara Bittencourt, assessora jurídica da Organização Terra de Direitos, sobre o cenário do uso de agrotóxicos no Brasil. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Tudo que a Nayara Bittencourt trouxe na entrevista é muito relevante, mas vamos reforçar a fala dela sobre o nosso papel enquanto consumidores de procurar saber de onde vem o nosso alimento e dizer não a produtos comercializados por empresas que não têm compromisso com a alimentação saudável, com a terra e principalmente com a vida das pessoas.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Já que a gente falou sobre a importância de saber de onde vem a comida que você coloca no prato, de comprar do pequeno produtor, eu quero dar uma boa notícia especialmente para quem mora aqui na cidade de São Paulo. Um bom lugar para fazer as suas compras é o Armazém do Campo, que comercializa produtos da agricultura familiar e da reforma agrária, possibilitando essa integração entre campo e cidade. E agora, na pandemia, por causa das medidas de isolamento social, o Armazém passou a fazer entregas e realizar vendas pelo site, para evitar que as pessoas saiam de casa para ir até a loja. E olha que boa notícia para quem está pensando em presente de Natal. O Armazém do Campo está até com cestas para você presentear as pessoas aí durante as festas de fim de ano. Dá para fazer tudo isso pelo site. Quem vai contar mais para a gente é o Olavo Maquiama, que integra o setor de produção do MST de São Paulo. Fala mais para a gente, Olavo.
O meu nome é Olavo Maquiama e eu sou do setor de produção do MST. Eu estou aqui para falar um pouco do projeto Armazém do Campo Online. O armazendocampo.com.br ela é uma plataforma de e-commerce que veio como uma alternativa para os consumidores da cidade de São Paulo acessarem os produtos da reforma agrária nesse momento tão difícil de pandemia. Ela é uma plataforma que possibilita aproximar a relação campo-cidade, dando mais acesso à comida de verdade. Mas a gente não vê essa plataforma apenas como um site de venda, mas também é um espaço de resistência do campo dentro da cidade. Pois a gente entende que engajar essas pessoas da cidade é essencial para o fortalecimento da nossa luta. Dentro desse processo, também entendemos o quão importante é a utilização das redes sociais para esse tipo de mobilização, pois percebemos que mais de 90% das pessoas que visitam nosso site são oriundas desses canais. Atualmente, temos mais de 280 produtos da reforma agrária sendo vendidos no site. Além do mais, lançaremos essa semana as cestas de Natal da Reforma Agrária. São cestas com produtos provenientes da Reforma Agrária e Agricultura Familiar e seus parceiros, sem a utilização de agrotóxicos, além de um livro e outros acessórios como o boné da MST, a máscara, enfim. Estaremos vendendo essas cestas em todos os nossos canais do Armazém do Campo, que é a loja da Eduardo Prado 499, no canal do WhatsApp e no nosso próprio site, que é armazendocampo.com.br. Já estamos planejando também aumentar nossas entregas para mais de 10 cidades espalhadas pelo país até o final do ano que vem. E com isso, a gente tem a oportunidade de colocar ainda mais comida de verdade no prato da população, também garantir o debate sobre a segurança e soberania alimentar.
Para você conferir as opções de produtos, é só acessar armazendocampo.shop, vou soletrar shop para você, é S-H-O-P. Eu dei uma olhada no site, já fiquei com vontade de comprar umas cestas para mim, porque são maravilhosas mesmo. E os produtos do armazém são muito bons de dar água na boca. Outra coisa que dá água na boca só de pensar é a riqueza culinária do nosso país, né? A gente tem uma variedade tão grande de pratos típicos regionais, cheios de identidade, que dá vontade de experimentar tudo. Mas muito dessa diversidade é desconhecida pela maioria dos brasileiros. Você sabe me dizer, por exemplo, qual é a culinária típica do estado de Roraima? Eu arriscaria dizer que o tucupi é um dos ingredientes mais presentes nos preparos. Mas vou confessar que eu não sou uma grande entendedora da cultura roraimense. E para a gente deixar de lado esse desconhecimento, que eu acho que muitos ouvintes compartilham comigo, a nossa repórter do Brasil de Fato, Marta Raquel, correspondente em Roraima, produziu uma reportagem que fala dessa riqueza cultural, desse estado tão jovem que tem tanto para mostrar para a gente. Confere agora, com locução de Daniel Lamir.
Quando se fala de cultura roraimense, muita gente desconhece as origens e como se dá a rotina neste território. A jovem Roraima, de apenas 32 anos, apresenta hoje tradições e cultura alimentar herdadas de povos originários. Roraima ganhou a condição de estado com a Constituição de 1988, com seu primeiro governador eleito em 1991. A jornalista e cozinheira Denise Araújo pesquisa o tema da cultura alimentar há 11 anos. Ela afirma que as influências culinárias roraimenses, além de indígenas, se inspiram na cozinha do Amazonas e da região Nordeste, tanto que um dos principais pratos no estado é a damurida, uma receita indígena que é feita com um caldo quente com água, uma proteína que pode ser peixe ou caça, pimentas variadas, um verde, geralmente cariru, tucupi negro, e se come com beiju de mandioca. Além disso, nas cidades também existem versões utilizando temperos que não são usados pelos indígenas, como cebola, alho e tomate. Rosilda da Silva é indígena da etnia Macuxi e tem 54 anos. Ela vive na região Serras, na comunidade Maturuca, e lista um pouco mais da diversidade no estado.
Também tem tipo de bebidas. Tem caxiri de batata, tem tanique, né? Tem aluá de milho com jirimum, tem caxiri de cará, que é yame, né? É caxiri de mandioca cozido, caxiri de beiju assado, é caxiri que chama pajuaru, né? Que, por aqui eu vejo chamam de caxiri, mas para nós lá é pajuaru. Essa variedade de bebida que existe.
Rosilda explica que dentro das terras indígenas é comum comer carne de caça e peixes, mas que isso pode variar de região para região, já que em alguns territórios não há caça. A planta alimentícia não convencional cariru também faz parte da rotina alimentar das comunidades indígenas de Roraima. Já a jornalista Denise Araújo lembra que em Roraima há rios picosos, com variedades de peixes, o que garante à região pratos tradicionais com pescados, mas não necessariamente indígenas. A carne de sol de nata, galinha caipira, peixes assados com baião de dois e farofa estão sempre na mesa dos roraimenses. Vale destacar também a influência venezuelana no estado. O fato está associado à crise aprofundada pelo bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos desde 2015 à Venezuela, que precarizou a vida da população no país vizinho e causou uma grande imigração para o Brasil. Segundo os últimos dados do Comitê Nacional para os Refugiados, 33 mil imigrantes venezuelanos residem hoje em Roraima. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marta Raquel, Daniel Lamir.
Excelente a reportagem. A comida é realmente muito mais do que alimentação. Ela diz muito sobre a nossa cultura e é essencial para entender os costumes de um povo, sua memória, identidade, que precisam ser valorizadas e preservadas.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Hora de falar da Covid-19 aqui no programa, com atualização sobre a pandemia no Brasil. Quem fala com a gente no quadro direto da redação é a repórter Lúcia Udré, que está em São Paulo. Lu, quais são os destaques de hoje?
Olá, Nara. Bem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou ontem, dia 2, que em meio a centenas de vacinas pesquisadas contra o novo coronavírus, apenas uma, duas ou três são ideais para o Brasil. Segundo o general, são poucas as fabricantes com capacidade para atender a quantidade e o cronograma de entrega necessários ao nosso país. Pazuello contradisse afirmações anteriores de integrantes do próprio Ministério da Saúde, que sinalizavam a chegada de 30 milhões de doses da vacina de Oxford ao Brasil em janeiro. O ministro disse que serão 15 milhões de unidades no início do ano que vem. Ele afirmou, no entanto, que até dezembro de 2021 o número chegará a 260 milhões. O Brasil ainda não tem um plano nacional de imunização finalizado. Como falamos ontem aqui no Bem Viver, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, afirmou que o planejamento só será finalizado após o registro da vacina pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um dia depois, nesta quarta, a Anvisa divulgou que vai aceitar pedidos de uso emergencial sem a necessidade de registro sanitário. Apenas laboratórios com vacinas já em testes no Brasil poderão se beneficiar da flexibilização. As empresas que tiverem os imunizantes aprovados não poderão vender as substâncias no mercado privado. Toda a distribuição deve ocorrer pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Em meio às discussões no Ministério da Saúde, um lote com 600 litros de matéria-prima da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, chegou nesta quinta-feira, dia 3, a São Paulo, o estado mais afetado pela pandemia. O governador do estado, João Dória, do PSDB, esteve no aeroporto de Guarulhos ao lado do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, para acompanhar a chegada do material. Os insumos podem ser usados para o desenvolvimento de 1 milhão de doses da vacina. Somadas às outras 120 mil doses prontas que São Paulo já havia recebido em 19 de novembro, agora são 1 milhão e 120 mil unidades do imunizante para o estado. Até o início do próximo ano, o governo deve receber as 46 milhões de doses previstas. Nesta quarta-feira, o Brasil registrou mais de 49.800 novos infectados pelo coronavírus. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o número de contaminados desde que o vírus chegou ao Brasil ultrapassa 6.436.000. O total de novos pacientes registrados desde domingo passado, dia 29, já representa 80% de tudo o que foi relatado na semana passada. Ainda de acordo com o CONAS, em um dia houve a confirmação de 698 óbitos. O total de vítimas fatais desde o primeiro registro de contaminação pelo coronavírus em fevereiro chega a 174.515. Por hoje é isso, Nara. É com você. Lúcio Dré, direto da redação.
Lúcio Dré, muito obrigada pelas informações. Repórter do Brasil de Fato que volta a falar conosco amanhã. E o alerta vermelho que nunca se apagou desde que a pandemia chegou ao Brasil está mais forte neste momento. Depois do afrouxamento das medidas contra o coronavírus em grande parte do país, a taxa de contágio voltou a acelerar. Muitas cidades estão em situação de caos, com leitos de UTI próximos à lotação máxima. Mesmo assim, governantes resistem a adotar medidas mais restritivas, comércios permanecem abertos e o transporte coletivo lotado. Situações como essa são favoráveis à propagação do coronavírus. O aumento acelerado no número de casos acontece sem que o Brasil tenha superado a chamada primeira onda da doença, como afirmam especialistas. Diante dessa situação, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro divulgaram uma nota técnica em que reforçam a necessidade de medidas mais duras por parte dos governantes para que se evite uma tragédia ainda maior do que o que a gente já presenciou, com mais de 170 mil vidas perdidas para a Covid. Vamos saber mais na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
O enfrentamento da segunda onda de Covid-19 em países europeus deixou em alerta a área de saúde no Brasil. O país, segundo especialistas do setor, enfrenta nas últimas semanas um aumento acelerado de casos de infecção pelo novo coronavírus, sem que tenha sido superada a primeira onda. Dados da mais recente nota técnica divulgada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro sugerem uma nova leva de contaminação sobrepondo-se à primeira. Entre as medidas sugeridas no documento, assinado pelo Grupo de Trabalho Multidisciplinar de Cientistas da UFRJ, estão abertura imediata de leitos hospitalares, realização de ampla testagem, ampliação da oferta de transporte público para evitar lotação, suspensão imediata de eventos presenciais, fechamento das praias e estudos para a detecção de novas restrições. Uma das que assinaram esse documento é a pesquisadora em saúde, Cristina Barros. Para ela, a situação poderia ter sido evitada com medidas governamentais mais duras e maior comprometimento da população.
Uma tragédia completamente anunciada, não aprendendo com a nossa própria vivência, deixando mais uma vez de aprender com o que o mundo vive à frente, banalizando completamente a doença, banalizando inclusive a morte, faltando autoridades públicas que tenham coragem de tomar medidas impopulares, a despeito de todas as dificuldades que nós sabemos da economia. Mas, infelizmente, nós vamos pagar com a vida a continuar a disseminação da doença desta forma.
O resultado resultado imediato desse avanço da pandemia é o estresse no sistema de assistência à saúde. Segundo o painel Indicadores do Plano de Retomada da Prefeitura do Rio, a média móvel de 7 dias do percentual de ocupação de leitos do Sistema Único de Saúde dedicados à Covid-19 na região metropolitana está em 93,5%. Já a média móvel de 7 dias do percentual de ocupação de leitos de suporte à vida da rede SUS no município está em 102,1%. Em nota, a Prefeitura informa que permanece em atenção máxima com o monitoramento constante da evolução dos casos e do comportamento da doença para tomar decisões e que novas medidas poderão ser tomadas pelo Conselho Científico. Já o governo do estado informou que, pelo menos por enquanto, não irá retroceder as medidas de abertura das atividades já implementadas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Como a gente ouviu na reportagem, o momento é de reforçar os cuidados. A gente não superou a pandemia e as pessoas seguem morrendo por causa do coronavírus. Não é hora para descuidar. As orientações são as mesmas lá do começo. Quem puder tem que ficar em casa. Evite locais com aglomeração. Se precisar sair, use máscara. Higienize sempre as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Uma preocupação grande neste momento é a temporada de verão, as festas de fim de ano. Não é só para quem está pensando em viajar, não. Principalmente para quem precisa trabalhar para atender turistas, mas não conta sequer com itens básicos de segurança. É o caso dos guarda-vidas que trabalham em praias de Santa Catarina. A expectativa é de praias lotadas no estado neste final de ano, mesmo com o aumento dos casos de Covid no país. Apesar da exigência de cumprimento de medidas sanitárias, eles não recebem nem máscara e nem álcool em gel para higienização. O repórter do Brasil de Fato, Daniel Giovanas, conversou com trabalhadores que estão nessa situação e denunciam a falta de proteção em meio à pandemia. Vamos ouvir a reportagem.
Guarda-vidas de Santa Catarina estão mobilizados para exigir mudanças nas regras de afastamento e ativação do seguro em caso de contaminação por Covid-19. Eles também reivindicam equipamentos de proteção individual adequados para a atividade em meio à pandemia. A exemplo do que ocorreu no feriado de 12 de outubro, o estado deve ter praias lotadas na temporada de verão, entre dezembro e março. Essa é a expectativa da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte e do setor hoteleiro, com base nas reservas realizadas até o fim de novembro, apesar do coronavírus. Ao início da pandemia, o Corpo de Bombeiros pediu que os guarda-vidas adotassem na praia as mesmas medidas da vida privada, mas não forneceu sequer as máscaras, nem mesmo álcool em gel. É o que relata Emílio Freire, que participou nesta semana de um protesto da Associação de Salvamento Aquático da Ilha de Santa Catarina, no centro da capital Florianópolis.
Grande parte, né, dos guarda-vidas já entraram em outubro na praia e não foram garantidos nenhum EPI. A gente foi até a autoridade competente, conversamos com eles, falaram que não tinham máscara o suficiente para todos, mas era só pedir que eles davam. E daí a gente questionou, né, como assim, a gente está numa praia, né, a gente precisa mudar, né, pelo protocolo da OMS de máscara quando está úmido. Então a gente precisaria de um turno de 12 horas, pelo menos umas 4 máscaras. E falaram que não tinham como dar máscara para todos, iam ter que conseguindo de alguma forma fazer isso, né.
João Caetano, que também se juntou ao protesto, ressalta que não houve nenhuma orientação sanitária para o período da pandemia. Máscaras de pano, em quantidade insuficiente, só foram distribuídas após a insistência dos guarda-vidas.
A máscara que seria o ideal, que é aquela descartável, essa eles falaram que está um valor alto e que eles não conseguiriam comprar numa quantidade em que a gente pudesse usar todos os dias para um serviço, né, normal.
Vinculada ao Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a atividade é considerada voluntária. Os guarda-vidas do litoral catarinense recebem R$ 150,00 por diária. Nas regras atuais, para ativar o seguro em caso de contaminação e conseguir afastamento, eles precisam demonstrar que contraíram o vírus durante o serviço de resgate. Isso exigiria uma comprovação de que o banhista que precisou ser socorrido estava infectado e de que a transmissão se deu exatamente durante o arrastamento ou afogamento. A categoria entende que esses requisitos inviabilizam o acesso ao seguro e desprotegem os guarda-vidas, já que ninguém é obrigado a mostrar o teste de Covid-19. Além da preocupação com o contágio, a categoria pressiona pela regulamentação da atividade e para que haja contratações por parte do Estado. Também há questionamentos sobre a redução do efetivo e a precariedade da estrutura de postos ao longo do litoral. De Florianópolis, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
Situação realmente muito preocupante. A gente espera que alguma medida seja tomada para que eles possam trabalhar com condições mínimas de segurança. Esperamos também que haja bom senso por parte dos governos e da população para que se evite esse cenário projetado de superlotação nas praias. Eu volto a fazer coro com a pesquisadora que a gente ouviu há pouco, a Cristina Barros. Trata-se de uma tragédia anunciada e que vai custar ainda mais vidas. De novo, gente, o momento é de redobrar todos os cuidados. A gente está num período muito crítico da pandemia e que pode ficar ainda pior se a gente não fizer a nossa parte.
No Dia Mundial de Luta contra os Agrotóxicos, o Brasil de Fato realiza o lançamento do documentário Bhopal 84. A produção traz histórias dos sobreviventes e de ativistas sobre o maior desastre industrial da história, o vazamento de gás tóxico da fábrica de pesticidas da empresa Union Carbide na Índia, que matou mais de 2.000 pessoas. Assista em todas as redes sociais do Brasil de Fato na quinta, dia 3 de dezembro, às 7 horas da noite. No mesmo dia, o documentário será apresentado pela TVT, às 8 horas da noite, com reapresentação no sábado, dia 5, meio-dia e meia. Para mais informações, acesse brasildefato.com.br.
O documentário de Bhopal está imperdível. Quem produziu foi o Daniel Giovanais, repórter do Brasil de Fato, e a jornalista Poliana Dalabrida, durante os 5 meses que eles estiveram na Índia, no começo deste ano. Então não deixe de assistir, a exibição é hoje, às 7 da noite. Outro crime que deixou vítimas fatais e que poderia ter sido evitado completou 5 anos no mês passado. Eu me refiro ao rompimento da barragem da empresa Samarco na cidade mineira de Mariana, que matou 19 pessoas e atingiu praticamente toda a população da cidade. Até hoje, essas pessoas convivem com os impactos do crime socioambiental e também da injustiça. Ao longo desses últimos 5 anos, a fotógrafa Isis Medeiros vem acompanhando a luta dos atingidos por respostas e reparação. Ela participou de reuniões, plenárias, manifestações, marchas e encontros de movimentos sociais, sempre com a câmera na mão. O resultado dessa imersão é o livro 1530, que foi lançado no começo desta semana. O material documenta a tragédia desde o dia seguinte ao rompimento da barragem. Esse título, 1530, faz referência ao horário em que a cidade foi tomada pelo mar de lama. Quem conta os detalhes pra gente é a repórter Raquel Setze.
5 anos após o crime da Samarco, no município de Mariana, em Minas Gerais, a fotógrafa Isis Medeiros lança um livro com registros da destruição e da luta da população por justiça. O título é 1530, horário em que foi anunciado o rompimento da barragem do Fundão, em 5 de novembro de 2015.
Foi a partir da tragédia de Mariana que eu me tornei fotojornalista. Até então eu trabalhava com fotografia social, trabalhava com eventos, já fotografava nas ruas também, já cobri algumas manifestações em Belo Horizonte, mas quando aconteceu o rompimento da barragem, eu me senti muito... Primeiro, eu tive muita angústia de ver aquilo pela televisão e eu falei, eu queria ir pessoalmente para ver o que está acontecendo, eu queria entender o que está acontecendo. E por ser também vizinha, né, de Mariana, vizinha do crime, eu ainda não entendia como mineira, assim, né, o que é ser mineira. Ah, eu vim de uma terra, de montanhas, de cafezinho, de pessoas acolhedoras, né, que tem esse afeto em receber as pessoas, mas eu não entendia que eu vinha também de um território super contraditório e super, né, explorado por esse capital. Então foi a partir do rompimento da barragem de Mariana que eu comecei a me aproximar da pauta da mineração, que eu comecei a querer entender o que significava mineração para Minas Gerais e para esses territórios.
50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração contaminaram a bacia do Rio Doce e 19 pessoas morreram por causa do rompimento da barragem. O povoado de Bento Rodrigues foi destruído e a população sofre com os impactos até hoje. ISIS vem acompanhando a luta dos atingidos pelo crime da Samarco ao longo desses 5 anos. Ao todo, são mais de 8 mil fotos, destas 71 estão no livro.
Para além do apagamento dessas comunidades, né, do apagamento material, né, de casas, de territórios, né, de rios, de nascentes dessa bacia do Rio Doce, também tem um apagamento cultural, religioso e espiritual, que é algo que é invisível, né, aos nossos olhos, mas para essas pessoas tem um significado e tem uma importância muito grande. A fotografia tem esse poder de resgatar história, tem esse poder de resgatar a memória das pessoas para algo que, para quem está de longe, talvez seja imperceptível, mas para quem está próximo, para quem está vivendo isso no dia a dia, é algo que tem uma relevância muito grande. Para mim, o livro ganhou ainda mais força com a participação dessas pessoas, porque foram elas que foram conduzindo, foram me guiando para eu conseguir tomar as decisões que eram necessárias.
Para ISIS, documentar um cenário de destruição é um desafio a mais para as mulheres.
Para as mulheres, de fato, é um lugar mais difícil, é um lugar mais agressivo, muito violento, porque para além, né, do fotojornalismo, tem também um cenário que vira um cenário de guerra, assim, né, onde ele é muito militarizado, onde ele é muito masculinizado, né. Para todos os lugares que você olha, tem corpo de bombeiro, tem defesa civil, tem a polícia militar, tinha um exército. Então, assim, não é um ambiente nada confortável para estar, né, para ser mulher e estar. Então, eu acho que a gente precisa ocupar esse espaço, por mais que eles sejam violentos, por mais que eles sejam difíceis, a gente precisa ocupar esses lugares e contar as histórias a partir da nossa ótica, assim, a partir do ponto de vista que a gente tem. E eu acho que as mulheres precisam, né, enfrentar essa violência desses espaços e conseguir levar as narrativas que elas acreditam.
O lançamento ocorreu pelo canal do YouTube da editora Tona, com a participação do ativista indígena Ailton Krenak, que escreveu o prefácio do livro, da fotógrafa e documentarista Nair Benedito e da ativista Simone Silva. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas e Raquel Setz.
Registro importante para que essa luta não seja esquecida. Outra luta em curso no Brasil é pela valorização da diversidade, para que a história do nosso povo seja contada a partir do olhar de seus protagonistas. Esse é um dos objetivos da primeira jornada virtual de educação quilombola, uma formação dedicada a educadores e educadoras para a partilha de saberes e histórias da luta quilombola por direitos no Brasil. Vamos saber mais sobre esse espaço de formação e como ele pode contribuir para uma educação antirracista, com a repórter Renata Martins, da Rádio Nacional.
A formação de quem trabalha na educação de jovens e crianças nas escolas em quilombos ganhou um reforço. Nesta quinta e sexta-feira será realizada a primeira jornada nacional virtual quilombola. E o evento quer mesmo abordar as peculiaridades, como a memória dos mais velhos, como parte essencial em uma formação completa na perspectiva quilombola. Coordenadora do evento, a professora da UNB de Planaltina, Givânia Silva, cita uma pesquisa realizada pela CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais Quilombolas, sobre a questão. De acordo com Givânia, o levantamento aponta que um dos grandes desafios na educação escolar de comunidades quilombolas é a formação dos professores. A professora considera que a história do Brasil contada nas escolas subjuga índios e negros e não atribui a eles valor na construção do país.
E a gente fala dos negros apenas como a força oprimida do processo escravista. E a gente não quer negar isso, mas a gente quer dizer que, além disso, os negros trouxeram também para o Brasil conhecimentos, trouxeram tecnologias, se organizaram, lutaram e resistiram. Em relação aos quilombos, quando muito a escola ensina, é que houve o quilombo dos Palmares. Mas, ao mesmo tempo, aconteceram vários outros movimentos que nunca foram contados. Muitos deles liderados por mulheres. A gente não aprende isso na escola, nem eu mesmo, sendo de lá, aprendi na escola. Eu aprendi depois de levei para a escola.
A programação vai abordar a formação de docentes, currículo e práticas pedagógicas voltadas para essas comunidades e a inserção no cotidiano escolar de temáticas mobilizadoras necessárias para a projeção dos direitos quilombolas e reconhecimento da identidade. As mesas também trazem depoimentos de pessoas mais velhas, com histórias de lutas de homens e mulheres quilombolas pela educação, além de música, poesia e dança. As inscrições podem ser feitas em jornadaquilombola.site.com.br. Os educadores participantes do evento recebem certificado da UNB, da Universidade de Brasília. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Renata Martins, muito obrigada. A Rádio Nacional sempre aqui com a gente no Bem Viver e, sem dúvida alguma, a educação tem um papel muito importante para a valorização da luta e a garantia de direitos dos povos tradicionais e originários do Brasil. Educação também é ferramenta fundamental para a construção do respeito à diversidade e desconstrução de padrões sociais. Um deles é o da família. Essa diversidade dos núcleos familiares foi tema do programa Radinho BDF desta semana, produzido pelo Brasil de Fato. E se tem adulto que ainda não aprendeu sobre respeito e tolerância, as crianças que conversaram com a Camila Salmásio deram uma aula sobre o assunto. A gente vai conferir agora um pedacinho do programa, só para você ficar com vontade e ir correndo escutar depois que terminar essa edição do Bem Viver. Vamos conferir.
Uma mãe e um pai, duas mães, dois pais, os avós como pais, os tios e as tias, só a mãe ou só o pai. Enfim, tem família de todo jeito. Então, como que é a sua? A do Diel Flores, de 7 anos, é todo especial. Ele foi gestado no coração dos pais dele, que se tornaram a sua família quando ele já era um pouco maior. E ele até me contou como é que foi esse encontro emocionante.
Eu fiquei muito curioso, muito alegre, e quando eu conheci, eu dei um abraço muito forte neles. Fiquei muito ansioso, fiquei muito alegre e muito feliz que eu pedi uma família. O meu nome é Diel, Piceira Flores, eu tenho 7 anos e eu moro em São Paulo.
Ah, eu acho que eu consigo imaginar o que você sentiu, Diel. E faz quanto tempo que você encontrou a sua família?
Vai fazer um ano que eu moro com meus pais. E minhas irmãs estão muito bem, elas estão brincando, estão se divertindo, estão muito alegres, estão muito felizes. Elas dormem, dão abraço, dão carinho, dão benção. É muito bom. Tá muito legal, meu pai leva a gente pro shopping, leva a gente pro parquinho, a gente joga bola, brinca, joga videogame, dorme, dá abraço, dá carinho, assiste filme, muito bom. O professor ficou muito feliz quando ele sabia que eu tinha uma família e meus amigos também.
Que história bacana do Diel, né? E eu conheci também as irmãs Maria Eduarda e a Micaele, que só se tornaram irmãs quando já eram maiores também, depois que as mães delas se apaixonaram, se casaram e foram viver juntas. E sabe do melhor? Elas adoraram essa ideia de serem irmãs.
Porque eu tenho uma pessoa pra brincar e outra pessoa pra ajudar a cuidar de mim.
Micaele Solar Garcia Cardoso, tenho 8 anos e moro na cidade de São Paulo.
Minha mãe me contava histórias de princesas que gostavam de outras princesas.
Porque nossa família é feliz.
Maria Eduarda Oliveira de Moraes, tenho 7 anos de idade e moro na cidade de São Paulo.
E eu conheço outras histórias parecidas com essa de uma princesa que ama outra princesa, como a Maria Eduarda falou. Mas ao invés de conto de fadas, são histórias de vidas reais, como a do Pedro Paes Arantes, de 6 anos, que mora em Catanduva, interior de São Paulo.
É bom viver com duas mães. Eu prefiro duas mães do que uma mãe e um pai.
A minha família é essa que eu amo.
Tudo muito, 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 muito legal.
Quem acompanha o Bem Viver sabe que eu me emociono fácil, é muita sabedoria dessas crianças. O Radinho BDF vai ao ar toda quarta-feira, às 9 horas da manhã. Se você perdeu, pode ir lá no nosso site que você encontra todas as edições. É só acessar radiobrasildefato.com.br e procurar pelo Radinho na seção de podcasts. programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de terminar, vou chamar o nosso querido colunista Moza Benedito, que sempre tem um bom causo para contar para a gente. O de hoje é sobre um sujeito oficial do Exército que andava para cima e para baixo fardado. Conta essa história para a gente, Moza.
Nas eleições para prefeitos e vereadores de 2020, no Brasil inteiro, um monte de candidatos tinha o nome registrado para concorrer um cargo policial ou militar. É delegado fulano, capitão Beltrano, por aí. Acham grande vantagem incorporar a profissão ou patente militar ao nome, como sendo uma atração para votar neles. E muita gente acredita que isso era assim no tempo da ditadura, que autoridades policiais e militares eram muito bem vistas. Em alguns lugares, e em certas épocas, até que eram. Mas com o tempo, vendo os descalabros e os abusos da ditadura, a corrupção das tais autoridades, que não era menor do que a dos civis, cada vez mais tornava-se um fator negativo identificar-se como policial ou militar. Usar farda já era um inconveniente, mas usavam para não pagar ônibus, por exemplo. Na época, não tinha isso de velho não pagar passagem, mas gente fardada, incluindo carteiros, que eram fardados também, não pagava. Uma piada na época é que num ônibus mais ou menos lotado, com algumas pessoas em pé, aconteceu uma coisa interessante. Um homem com farda de oficial do exército entrou no ônibus e ficou de pé ao lado de algumas pessoas. De repente, uma moça ao lado dele desferiu uma bolsada na sua cara. Aí um rapaz que estava com ela mandou-lhe um soco no rosto. Em seguida, um velho deu-lhe um chute na canela. Um sujeito que estava sentado levantou-se e também deu uns tapas no oficial. O fardado gritou para o motorista que fosse direto para a delegacia. O motorista obedeceu. Lá o delegado foi exigir explicação para as agressões ao oficial. Ele passou a mão em mim, disse a moça. Na verdade, ela disse em que parte do corpo ele passou a mão, mas não vou contar aqui. O delegado olhou para o rapaz que lhe deu o soco. E você? Por que deu o soco nele? Ela é minha noiva, respondeu o rapaz. E o senhor, por que chutou a canela dele? Perguntou ao velho. Ela é minha filha, respondeu o homem. Por fim, o delegado perguntou ao último agressor. Você estava sentado e não tinha nada a ver com isso. Por que agrediu o militar? O sujeito coçou o queixo e falou. E todo mundo batendo no cara fardado e achei que a ditadura tinha caído.
Esse recebeu uma boa lição, hein? Importante lembrar que assédio sexual é crime e que o assediador deve ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Bem Viver de hoje vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, sexta-feira, para a nossa última edição da semana. Vamos encerrar a semana com você. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. A gente está também na nossa rádio, no nosso site, radiobrasildefato.com.br, sempre às 11 da manhã. E claro, tem uma grande rede de emissoras parceiras do Bem Viver, transmitindo o programa em diversos horários em vários municípios de norte a sul do Brasil. Olha só essa lista de dar orgulho. Estão com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM de Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina. Rádio Comunitária, Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, dessa vez em Unha Negra, Rio Grande do Sul. Rádio Interativa do município Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM em Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF de Brasília, que dá para ouvir no mundo todo no site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, que também dá para escutar online no mundo todo, está na página radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Rádio Web, Torres Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Rádio Folha 390, na página folha390.com.br. Claro que a gente está também nas plataformas de podcast, então procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Emerson Ramos, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. apoio a equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã, e a gente vai querer a sua companhia para fechar a semana aqui no Bem Viver. Não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.